Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1, pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acesse os nossos canais, acesse o programa no nosso Facebook, coloque lá na busca Mais FM TV Mais. Acesse também o nosso canal no YouTube, coloque na busca do seu aplicativo TV Mais. E você sabe que pode participar conosco também através do nosso WhatsApp. Muito fácil, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, a sua colaboração para o programa através do telefone 88-3581-2171. Está na tela para quem está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Lembrar que o programa é também transmitido ao vivo pelo nosso portal maisfm.com. Toda a programação da Rádio Mais FM é transmitida por lá. Você pode acompanhar na íntegra. Bom, vamos trazer a participação, as boas-vindas ao convidado de hoje. Mais uma vez, reforçar que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, também pelas redes sociais, manda aí a sua colaboração. O advogado já está aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais. Deixa eu dar as boas-vindas a ele, Rafael Alencar, advogado, mais uma vez participando aqui conosco do programa Mais Justiça. Muito bom dia, Rafinha para os íntimos, né? Tudo bom, Rafinha?
Bom dia Dani, bom dia ouvintes, um prazer estar aqui novamente, obrigado mais uma vez pelo convite, né, pelo convite, e hoje a gente está aí com um tema interessante, né, para os colegas atiradores esportistas, lembrando que a gente vai tratar aqui sobre a reforma e as mudanças que houveram nas leis, né, referente ao assunto, a gente, sem pauta política.
Exatamente, né? O tema de hoje, nós vamos falar sobre as novas regras para posse e porte de armas de fogo, o que muda para os CACs, né? Quais são as principais mudanças para os caçadores, atiradores e colecionadores, são assim chamados os CACs. Rafael Alencar, a gente já começa o programa, sim, dizendo que o programa, a pauta de hoje, ela não é sobre a política de desarmamento, mas vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento. Para começar, né? Quem são os caçadores, atiradores e colecionadores? Têm aí o nome comum de CACs, né? É uma modalidade que existe em todo o país. Tem suas regras, tem suas peculiaridades bem importantes para que todo mundo fique sabendo.
Sim, Dami, sem dúvida. Inclusive, para se tornar um CAC, é um processo bem rigoroso. A gente não pode ter nenhum antecedente criminal, não pode estar respondendo nenhum processo criminal. Tem que passar por um treinamento de manuseio com segurança de arma de fogo, passar por um psicotécnico, né, com a psicóloga. Então é um processo bem rigoroso. E é um esporte, inclusive um esporte olímpico. Um dos proprietários, dos donos de clube de tiro aqui da nossa região, inclusive, foi medalhista olímpico e pan-americano pela seleção brasileira de clube de tiro, que é o Gustavo Frutti, espero ter acertado o sobrenome. Ele é proprietário de um clube de tiro em Fortaleza e, salvo engano, em Sobral também, ou seja, um cearense, né? Reside no Ceará e foi representante brasileiro de um esporte nobre, um esporte que deve ser incentivado como todo e qualquer esporte. Né? Claro, obedecendo às regras e requisitos para se tornar atleta desse esporte.
É, lembrar que nos CACs, né, a gente está mencionando aí os atiradores esportivos, mas ainda tem os caçadores e os colecionadores.
Colecionadores,
né?
De armas, exato. É, a caça, além de obedecer esses requisitos, a gente tem que observar a legislação ambiental para saber quais os animais que estão permitido a caça e alguns períodos, principalmente
os locais,
exato, e alguns períodos que são os períodos de defesa para determinados animais, que é os períodos de reprodução, que nesses períodos a caça fica proibida para estes animais. Então, além disso, tem esses outros requisitos, que ficou muito mais comum e popular o esporte do tiro esportivo do,
né,
que a caça. É, na nossa região não é tão praticada de forma esportiva, né? A caça esportiva. E a coleção, até pela questão de orçamento, também não é tão comum ser praticado.
Muito bem. Trazendo aqui em âmbitos gerais, Rafael, a posse de arma de fogo, né? Normalmente ela permite ao cidadão manter a arma exclusivamente no interior da sua residência ou local de trabalho. Já o porte é a possibilidade de circulação com arma de fogo fora de casa ou do trabalho. Em âmbitos gerais, é assim que se configura a posse e o porte de arma de fogo.
Sim, Dani, definição perfeita. Tínhamos algumas exceções em relação temos algumas exceções, principalmente no que tange ao tiro esportivo, que ele vai ter a posse e vai ter a guia de trânsito, que é permitir a permissão de conduzir essa arma da sua residência até os clubes de tiro. Por que que eu falo os clubes no plural? Porque ele não precisa ficar necessariamente vinculado somente àquele clube de tiro que ele frequenta com mais frequência, aquele que é mais próximo da sua residência. Ele pode frequentar qualquer clube de tiro dentro do país, certo? Pode tanto para treino como para competições. Até porque o intuito da lei é incentivar a prática do esporte, né? Não é uma forma de facilitar a aquisição de armas de fogo para quem não tem interesse no esporte. Então, o objetivo é esse. Então, se você quer praticar o esporte, você tem que treinar. Então, para treinar, devemos treinar em diversos. Um jogador, ele não treina somente naquele campo onde o seu clube está residente, né? O Iguatu não treina somente no campo aqui do Iguatu. Ele vai jogar fora, então ele precisa treinar em gramados diferentes. Então, para atirador esportista, no mesmo sentido. Ele não vai competir somente no seu estado, somente na sua cidade. Ele precisa viajar, precisa levar o seu acervo para treinar fora também. Então é permitido. E houveram algumas mudanças nesse transporte. Antes era permitido ele levar a arma pronto uso, até para defender o seu acervo. Às vezes ele estava viajando com mais de uma arma, então ele podia viajar com a arma pronto uso. Agora esse ano houve uma mudança nesse sentido. Hoje ele tem que viajar com a arma desmuniciada e a arma viajando em um determinado recipiente e a munição em outro, desmontada.
Mas aí, essa guia de trânsito da arma é diferente do porte?
Diferente. O porte, ele permite você andar em diversos ambientes, não só conduzindo para um clube esportivo. Ele é um porte que lhe dá o direito a andar com a arma velada para sua defesa própria e de terceiros.
Bom, voltando para o cidadão comum. O cidadão comum hoje, que sente a necessidade, que quer possuir uma arma de fogo no país, quais as condições para que esse cidadão possa ter a posse da arma de
fogo? Pronto. A posse, ela pode ser adquirida através da Polícia Federal, que é uma espécie de posse, né? Que essa não teve grandes mudanças, continua com os mesmos pré-requisitos. Você tem que ter... Voltou a ter um requisito, a única mudança que teve. Antes a gente precisava ter a efetiva necessidade. Você tem que comprovar a efetiva necessidade da posse de arma, se for adquirida pela federal, certo? Isso tinha sido mudado através de decretos no passado e voltou a vigorar. Agora voltou a ser necessário você precisar demonstrar a efetiva necessidade da aquisição da arma de fogo. Não é tão rigorosa quanto para a aquisição do porte de arma, mas voltou a ser necessário. Uma declaração de efetiva necessidade precisa passar em provas de práticas de tiro, que tem que ser fiscalizada por um agente da Polícia Federal, cadastrado, e precisa passar pelo psicotécnico.
Bom, uma profissão de risco, ela justificaria aí a posse de arma de fogo de uma pessoa na sua residência ou no seu local de trabalho?
Sim, já justificaria sim. Até algumas... O fato de você morar em uma região um pouco mais perigosa, ou movimentar o seu trabalho, ter que movimentar grandes quantias de dinheiro, tudo isso já seria uma justificativa para posse da arma de fogo pela Polícia Federal. Até acabei não completando a resposta. Outra forma de adquirir a posse seria através do adquirindo pelo Exército, né? Que se adquirir a arma como atirador esportista, que aí já não precisa dessa declaração de efetiva necessidade, mas aí você precisa tirar o CR, precisa fazer o curso, né? Curso de formação e entrar com um pedido junto ao Exército. Você não vai precisar da declaração de efetiva necessidade, mas tem outros requisitos, além e permanecendo assim o psicotécnico e o laudo.
Bom, um decreto já deste ano reduziu aí o acesso às armas e munições e suspendeu o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores. Como é que está na prática hoje?
Reduziu drasticamente, né? Até o ano passado era permitido até 60 armas por atirador, 30 de uso restrito e 30 de uso permitido. Hoje, após essa mudança, só é permitido 3 armas para cada atirador. E as de uso restrito estão proibidas. Então, só de uso permitido, que é medida através dos joules de potência de cada arma. É uma informação um pouco mais
técnica.
Né?
Mas aí, a pessoa que já é CAC, que já tem seu registro, ela vai precisar renovar o seu registro? Houve alguma mudança para quem já tem?
Sim, quem já é CAC, quem já tem o seu acervo, ele vai ter que recadastrar a sua arma junto à Polícia Federal, justamente por conta dessa mudança em relação à aquisição de armas de uso restrito. A priori, nesse primeiro momento, é apenas um recadastramento. A gente acredita que quem já adquiriu a sua arma, seja de calibre restrito ou não, adquiriu, vai permanecer com a mesma. Para quem pretendia adquirir uma arma de uso restrito, nesse momento não será possível. Mas, a priori, quem adquiriu a sua arma de fogo de uso restrito não precisa se preocupar, que só fazer o recadastramento. Não houve mudanças ainda nesse sentido. Teoricamente, ele vai poder permanecer com as suas armas, com o seu acervo.
Bom, no entanto, a pessoa que tem o registro de CAC, ela pode ter o seu registro revogado, a depender de algumas situações.
Sim. Como eu falei, Dani, são medidas bem exigentes, sempre foram muito, muito exigentes. Por exemplo, o CR, ele tem uma validade, tinha uma validade de 3 anos, foi prorrogada, a validade dele foi prorrogada através de decreto, passou a ser 10. Eu vou sincero a falar, eu não acompanhei para saber se houve uma mudança também
tempo,
nesse,
né,
sentido do tempo de validade. Mas para renovar, sempre é avaliado aqueles requisitos iniciais, que é se você responde processo criminal, você passa novamente pelo psicotécnico, todos aqueles pré-requisitos para iniciar, para tirar o seu registro, é também cobrado novamente na renovação. Se durante esse período você respondeu algum processo, inclusive relativo à política de armas, não vai ter a opção de renovar o CR.
E o registro, ele pode ser cancelado naquele momento em que seja detectada alguma irregularidade com aquele CAC.
Sim.
Se ele se envolver em algo ilícito, se for necessário de fato revogar esse registro, mesmo antes do pedido de renovação, isso é possível?
É possível, o Exército é bem rigoroso. Inclusive, ele avalia as frequências no clube de tiro. Muita gente tinha isso em mente, né, de tirar o CR para adquirir arma e não frequentava clube de tiro. Então,
burlava o sistema. Né?
Exatamente, o Exército identificava que aquela pessoa, aquele indivíduo, tirou o CR apenas para ter uma facilidade em adquirir arma e não para a prática do esporte. Então essas pessoas sempre eram fiscalizadas e poderiam, ficava factado ao exército cancelar o registro. Então é uma das formas de perca do registro. Além do mais, de diversas outras, como por exemplo, a prática e responder a algum processo criminal. Seja ele de ordem relativos a posse e porte ilegal de armas ou qualquer outro tipo de delito. Você não conseguiria renovar ou poderia ter o seu registro cassado, sim.
Bom, com relação às autorizações de novos clubes de tiro e o funcionamento dos clubes de tiro já existentes, teve aí alguma mudança com essas novas regras?
Tivemos. A princípio, logo no começo, foi suspenso a abertura de novos clubes.
Certo.
E em relação ao funcionamento, não diretamente, mas de forma indireta, teve um certo impacto, porque ficou proibido a venda de insumos, que seriam os materiais para preenchimento de cartuchos, de munições. Né? Essa proibição afeta um pouco o funcionamento do clube, só que lembrando que agora ela já foi permitida, se for feita por quem tem o CNPJ. Pessoas físicas continuam proibidas da prática de compra de insumos, que seria o chumbo, a espoleta, que são materiais para preenchimento de munições, que facilita a compra e aquisição de munições para treino. Não seria munição para defesa, seria munição para treino, um pouco mais baratas do que as munições utilizadas para defesa, facilitando assim o treinamento e a prática do esporte.
Então fica claro que para a pessoa adquirir uma arma de fogo no país, adquirir munição, adquirir apetrechos, ela tem que procurar um estabelecimento devidamente credenciado, e esse estabelecimento também passa por fiscalizações frequentes, ele tem que estar de fato com tudo em dias com relação, inclusive às novas normas, né? Porque estão sempre mudando com relação a liberação de venda e de produtos, enfim.
Sim, sempre devem se procurar instituições, empresas sérias para lhe orientar, ou profissionais sérios. A aquisição pela federal pode ser diretamente na venda, né? Desde que você passe pelo processo que a Polícia Federal, que a lei exige que você passe. Então você não precisa procurar uma instituição, apesar de que elas facilitam muito o processo, né? Para quem não tem um conhecimento na área, ficaria um pouco mais prático procurar essas empresas, esses clubes de tiro que iriam facilitar a compra e aquisição de armas pela Polícia Federal.
Bom, trazendo aqui algumas informações, alguns relatos mais arcaicos, né? Antigamente era comum a gente ouvir que fulano tinha uma espingarda lá no seu sítio, para a sua proteção e da sua família. O que mudou com relação a isso? Aí, no caso, a gente está falando da posse da arma de fogo.
Sim. Na verdade, a grande maioria dessas pessoas, elas não se preocupavam em ter o registro da arma, né? E, como eu falei no começo, a posse de arma pela Polícia Federal não teve grandes mudanças. A gente retornou à legislação anterior, 2018 até 2019, que é aquela declaração de efetiva necessidade, que não é algo tão rigoroso quanto a declaração de efetiva necessidade exigida para o porte. Ou seja, não é tão difícil assim você adquirir uma arma pela Federal. Desde que preencha alguns requisitos, não responder nenhum processo criminal, passar pelo psicotécnico e ser aprovado no laudo de tiro, que é fiscalizado por algum agente da Polícia Federal, certo? Então, teve a arma com o registro e está dentro da residência indicada, então não vai estar incorrendo, evidentemente, na posse ilegal de arma de fogo. Vai estar tudo certinho. O problema é que, na grande maioria das vezes, as pessoas tinham as armas de fogo sem o devido registro. Isso era muito comum antigamente, principalmente em regiões rurais.
Exatamente. Por isso que eu falei do fulano lá no seu sítio, que tem a sua espingarda, que era até mais comum. Mas, infelizmente, essas pessoas não tinham, de fato, a autorização para possuir aquelas armas. E com essa facilidade da posse de arma de fogo, com certeza é muito melhor que você, que quer ter a sua arma, tem a sua arma registrada e tem, portanto, o seu registro garantido para essa posse e para que não venha depois ter aí problemas futuros.
Sem dúvida, é um direito de todo cidadão poder defender a si, a sua família, aos seus, a sua propriedade, né, seus bens, desde que esteja obedecendo os requisitos legais, inclusive sobre o registro da sua arma de fogo.
Deixa eu mesclar aqui os temas, mas tem a ver com a posse de arma de fogo. É uma pessoa que tem a posse de arma, então ela é registrada, tá tudo certinho. Mas o filho utiliza para algo ilegal. Essa pessoa vai responder pelo mau uso?
O filho seria menor ou maior de idade?
Menor
de idade, ele pode responder sim, porque quem tem a arma, ele tem que obedecer também os requisitos onde guarda o seu arsenal, tem que guardar de maneira que não seja de fácil acesso para criança, para menores de idade e pessoas que não estejam qualificadas a utilizar a arma. Lembrando que para você ter a posse, mesmo a posse, não estou falando de porte, mesmo a posse, se for pela federal, você tem que passar na prova prática, no laudo de tiro. E se for pelo CR, se for como atirador, você tem que fazer o curso. Então, mesmo a posse, o fato de você ter uma arma registrada, você não pode permitir que qualquer pessoa tenha acesso a ela. Você tem responsabilidade sobre aquele item. Você tem que guardar de maneira que não ofereça riscos aos seus, de preferência em um cofre ou em um local que dificulte o acesso, principalmente de crianças, né? A gente tem que tem a obrigação de guardar de forma com que evite alguns acidentes.
Tem a questão do acidente doméstico com arma de fogo, para aquele cidadão que possui a arma, mas que não o guardou da forma devida, e tem a situação que infelizmente é comum das crianças ou menores pegarem arma de fogo e saírem e acabarem cometendo aí uma tragédia, né? Acaba acontecendo uma tragédia.
Alguns delitos.
Né? Esses pais, eles vão responder de que forma quando um filho sai com arma de fogo e acaba acontecendo aí uma tragédia, como a gente tem visto aí nos noticiários?
Ele vai responder por negligência, certo? E pode até chegar a responder pelo homicídio, se for praticado algum homicídio, por homicídio culposo.
Uhum.
Pode chegar a responder pelo homicídio culposo. E bem como também pode ter o seu registro cassado. Provavelmente, né? E se isso vier a acontecer, seria correto, né? Lembrando que a partir do momento que a gente adquire uma arma, a gente tem que ter a responsabilidade. Tem que ter os devidos cuidados com a mesma. Não é brinquedo.
Uhum.
Armas a gente tem sempre que tratar como se ela tivesse municiada e pronta ao uso, mesmo que não esteja. Então tem que ter os devidos cuidados para evitar acidentes. Inclusive, esses cuidados é manter longe de crianças.
Aí tem uma outra situação. A pessoa tem a posse de arma de fogo, mas tem filhos maiores, ou tem outras pessoas que residem naquela casa, e uma outra pessoa pegou aquela arma e saiu, foi utilizá-la de forma indevida. O que é que acontece aí nessa situação, no caso de um maior?
Pronto, no caso de um maior. Continua tendo uma certa negligência de quem estava com a arma, né? No entanto, pela situação narrada, ele foi furtado.
Certo.
É um furto. Ele teve um bem seu furtado. Pode acontecer. Inclusive, poderia chegar a ser roubado. Por exemplo, eu estou a caminho no clube de tiro e alguém me aborda e roubou minha arma. Tudo que acontecer com minha arma agora, se essa pessoa que me roubou, que me furtou, está utilizando minha arma para assaltar, para matar, eu vou responder por isso? Não necessariamente. Agora, o que ocorreu? Eu fui vítima de um crime, eu devo comunicar. Então, eu devo noticiar esse fato numa delegacia de polícia, né? Até para me defender caso essa arma seja utilizada na prática criminosa. Então é o meu dever informar o ocorrido.
Muito bem, tá aí, bem esclarecido. Voltando aqui mais especificamente para o Estatuto do Desarmamento, ele prevê, o senhor vai poder dizer se é uma regra nova, que as pessoas que têm porte de arma para defesa pessoal não podem estar ou entrar armadas em locais onde há aglomeração.
Sim, é uma mudança recente, é bem delicada, por sinal. Realmente, em locais de grande aglomeração, existe o risco de alguém tentar tomar a arma, pegar de forma despercebida. E ao mesmo tempo, se essa pessoa for um agente de segurança, ela poderia contribuir, inclusive, para a segurança. Então, é algo que causa muitos debates, né? Alguns prós, outros contras. Mas eu vejo que a gente poderia mudar um pouco esse fato. Eu acho que, sendo um agente de segurança, ele não só pode, como deve, ingressar armado, até para garantir a segurança daquelas pessoas que ali estão, desde que tenha os devidos cuidados. Assim como quem possui arma, que não é agente de segurança, tem que guardar a arma no seu lugar que dificulte o acesso, aquele agente, naquele momento, tem que portar a arma de uma forma que dificulte que outras pessoas assim o peguem. Quem é agente de segurança sabe bem do que eu tô falando, né? Que a questão do coldrin, o coldrin tá travado, ou se for um coldrin velado, colocar numa posição onde dificulte que outra pessoa venha tentar tomar aquela arma para praticar algum fato criminoso. Então eu vejo que a gente pode repensar um pouco essa normativa, essa regra.
Mas o que prevê atualmente é que de fato não é permitido entrar.
De fato.
Pela nova regulamentação,
sim,
né?
Sim.
Bom, em regras gerais, né, atualmente, quem tem direito a andar armado são os militares, policiais, bombeiros, guardas municipais. Tem outra categoria que eu estou esquecendo, ou de fato são esses que de fato podem ter aí a opção de andar armado, que no caso eles vão ter o porte de arma de fogo.
Quem tem o porte natural de arma são esses, mas aí temos algumas outras classes que também têm: juízes, promotores. Certo. Oficial de justiça chegou um tempo que teve, hoje não tem.
Não tem mais.
Não, hoje não. Mas pessoas, inclusive os oficiais, que provarem a efetiva necessidade, podem estar tentando adquirir o porte via Polícia Federal. Não é que estejam proibidos de tentar, é porque tem um processo um pouco mais rigoroso e um pouco mais difícil de conseguir sucesso. Qualquer pessoa que comprove a efetiva necessidade consegue estar adquirindo, conseguindo o seu porte de arma de fogo.
Uma coisa que a gente não mencionou: o cidadão comum, para ter a posse de arma de fogo, ele paga por esse registro. E o cidadão que quer ter o seu registro como caçador, atirador, colecionador, ele também paga para isso?
Paga diversas taxas,
certo.
Inclusive a taxa dos laudos, né, que eu mencionei aqui, todos eles têm sim, suas taxas, suas tarifas, tem a renovação, ela é paga, são taxas que são pagas, o laudo do psicotécnico é pago, o curso, se for via CR, é pago. Então é um pouco oneroso, não é tão barato. Não é algo muito difícil, mas também não é algo tão barato. Só tem,
mas
suas
teve
taxas.
Mudança com relação aos valores dessa nova regra,
não,
desse novo decreto?
Não,
permanece
a priori não, não. Teve uma mudança em relação à federal, como eu já mencionei, que é a declaração de efetiva necessidade, mas essa é sem ônus. Em relação às tarifas, permaneceram as mesmas.
Perfeito. Bom, encerramos então. Estamos encerrando o programa Mais Justiça de hoje, programa interessante, falando sobre posse, porte de arma de fogo, essas mudanças para os CACs. Agradecer primeiramente ao advogado que esteve aqui conosco falando sobre esse tema tão interessante. Volte sempre, Rafael Alencar. Muito obrigada por sua participação.
Eu quem agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado vocês, ouvintes, que nos deram a atenção do seu tempo. E é sempre um prazer estar aqui.
Obrigada, a gente volta na próxima sexta-feira, sempre agradecendo a você ouvinte, você internauta, você que nos acompanha aqui pelo nosso WhatsApp, colaborando com o programa, você que está aí acompanhando pelas nossas redes sociais. Lembrar o seguinte, o programa ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, dá para assistir também lá no nosso portal maisfm.com e ele também vira podcast, então você pode baixar aí no seu celular através do seu Spotify e assistir quando você quiser. A gente se despede por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Boa tarde a todos, até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais justiça.